Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Flagrante Delito. Hoje, versão de final de ano, podia ser quase Flagrante Delitro. Nós explicamos isto mais à frente, para as pessoas perceberem também o nosso espírito. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, o comentário habitual, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, de forma descomplexada, sem barreiras, sem grandes limitações. Hoje começamos pelo Ricardo, porque isto foram 15 dias com temas e números que dariam para vários programas. Portanto, isto desde banqueiros.
Sem dúvida. Nos últimos 15 dias tivemos dificuldade, às vezes, em encontrar temas da atualidade
listas,
para debater.
Congressos, eleições nos partidos.
Hoje há tantas notícias que eu tenho dificuldades em soltar a primeira.
Planos de atividades e orçamento, aniversários.
Mas eu gostava de começar por essa questão do orçamento, até porque tive o prazer, nem sempre ouço, confesso-vos, até porque mais vezes não é por desconsideração aos interlocutores, mas volta e meia aborrece-me o discurso direto desde a nossa saída, não é para ser pretencioso,
mas sim.
Perdeu um certo encanto, na minha opinião, de maneira que gostava de ir a esta questão do orçamento, porque eu ouvi, de facto ouvi as alegações de parte a parte, as acusações que foram feitas, eu não vi os documentos.
Mas que orçamento? De que é que estamos a falar?
Estamos a falar de Ilhavo.
Ilhavo,
Câmara de
Ilhavo.
Vamos começar pelo local, vamos fazendo o funil ao contrário, começamos pelo mais pequeno em direção ao assunto mais vasto. E portanto, o orçamento de Ilhavo, não sei se o Carlos Pedro está aqui
não.
Foi, amigo, já foi esta... Quando é que foi a votação? Eu nem sei, eu ouvi no
sábado. Foi na semana passada, quinta-feira... da semana anterior, aliás, não foi sequer na semana anterior. Sei que vai à Assembleia Municipal da manhã.
Pois, porque o que discutiam no sábado era de acordo com as impressões que tinham da reunião do Executivo.
Da reunião do Executivo.
Pois, exatamente.
E não queriam falar muito sobre
portanto,
a questão, porque ainda não tinham tido acesso aos documentos.
Porque muitos dos que lá estavam eram representantes da Assembleia, não ligados à Câmara. Penso que o único que estava em vantagem que era o Sérgio Lopes, porque tinha... Tem mais facilidade em ter a documentação, já não é
mas
vereador.
Não era
aliás, entretanto, já é vereador.
Era outro vereador que estava nessa reunião de Câmara.
Sim, mas passa-lhe a documentação.
Passa a informação.
Ricardo, não percebi porque estavas a dizer que tinhas dificuldades em comentar porque não viste os documentos.
Eu não vi o orçamento em particular. Gostava de lhe dar uma vista de olhos para ter a minha própria... Gostava de ter dado uma vista de olhos. Depois, quando isso for à Assembleia, eu tenho quem me passa os documentos para depois ver o que é que mudou.
Não, o que se sabe é que não há grandes novidades assumidas pela própria Presidência da Câmara.
Nós já tínhamos dito
que eles iam governar em duodécimos. E quando dissemos duodécimos, não quer dizer que não fossem aprovar o orçamento. Quer dizer que iam governar de acordo com o último orçamento.
Quem disse que ia ser aprovado aqui fomos nós aí.
Pois claro que ia ser aprovado.
Fomos nós.
Aliás, eu achei piada a parte em que o Sérgio dizia que era o pior orçamento que já tinha visto, que foi o primeiro elogio que eu ouvi do Sérgio ao PSD nestes últimos anos. Portanto, afinal, os orçamentos do PSD não eram assim tão maus, de maneira que ficavam muito acima deste orçamento do Campo Largo. Não, pelos vistos... Não acrescenta nada de novo. Bem, vamos começar por esclarecer que todos sabemos que como é que funcionam estes orçamentos. Na verdade, estes orçamentos, o ponto de vista estratégico, pode ter uma pegada PSD. Mas, no fundo, eram documentos executivos feitos pelos gabinetes de trabalho, que ainda são os mesmos e, portanto, fizeram um orçamento, acredito eu, sem o ter visto na mesma base.
Foi isso que foi dito. A máquina camarária é que, no fundo, está...
O elemento novo aqui era a questão da crítica. É que consta que o orçamento tem menos... Eu nem sei quantos milhões era, confesso-vos.
12% reduz de 33 para 29.
29, pronto, eram 4 ou 5 milhões a menos, numa situação financeira muito favorável do município, que nunca esteve tão bem. E isto leva-me, que era a discussão que eu queria trazer aqui à
e falou-se
nossa,
muito de herança nessa reunião de Câmara.
Claro que era a tal questão da herança. Não, pelos vistos, eu acho que eles não sabem onde é que vão gastar o dinheiro. Sem dúvida que não sabem. Essa é a minha conclusão. Nem sabem bem o que é onde fazer e como é que é onde fazer. Agora, o argumento com que se defendeu a atual maioria foi o argumento dos processos judiciais. Alega que a Câmara Municipal tem uma série de processos em tribunal, é verdade.
Há aí muitas tendências já com
muitas,
anos,
já há anos. Então, eu quando comecei o meu mandato, há 4 ou 5 anos atrás, deparei-me realmente com uma série de processos, mas depois deparei-me que isso é natural, as câmaras têm sempre estas problemáticas.
Mas
não estou a dizer
receio,
que é normal, mas é natural.
Mas há um receio...
Não, não é assim normal.
Mas há um receio de que estas contas comecem ou possam chegar, independentemente dos montantes.
Com o rival, com a quantidade de processos que ele tem em tribunal a correr, não é? É do Rocio, não sei... Os processos fazem parte da vida. Depois eles limpam, não é? Não, não é porque podemos ter um orçamento assim. Não se fazia isto porque era preciso diminuir a dívida.
Não, mas pronto. O que a maioria quis dizer, e até surgiu com o exemplo, por exemplo, da piscina, aliás, da biblioteca, do terreno da biblioteca, é que na altura, para o pagar, quando a decisão transita em julgado, foi necessário pedir um empréstimo.
Foi
aprovado para pagar. E o que esta maioria está a dizer é, temos de ser cautelosos, porque se houver contas excepcionais para pagar, precisamos de ter isto acomodado.
Mas, Carlos, isso não faz sentido nenhum por uma razão. Porque se há uma folga orçamental de 5 milhões, que nunca houve, então como é que o Cacelo conseguia governar com o problema que foi...
Eu acho que há aqui uma...
Que foi deixado pelo Ribão.
Há uma interpretação um bocado medrosa em relação ao assunto. Mas, no fundo, para mim, é uma desculpa.
Ricardo, porque estes processos... Mas podias utilizar a palavra temerário.
Temerária, pronto.
Não,
temerário era se eles fossem mais corajosos.
Daqui a bocado estamos como o Sócrates, as dívidas são para gerir. A questão é, ninguém, porque se houver um problema, primeiro, pode haver sempre, além dos processos que já há, também pode haver outros novos.
Mas isso não pode ser argumento, porque se os processos continuarem em tribunal... Fazer nada. Não, é que se os processos continuarem em tribunal, como é habitual em Portugal, e se quiserem... Pois,
mas não podem vir outros?
Mais 5 ou 10, podem vir outros, e se continuarem estes mais 5 ou 10 anos, alguns estão lá, como eu te digo, há 5 anos, estão claro. Praticamente os mesmos.
Certo.
Não estão lá deles novos, a não ser agora aquela história do estacionamento de Ilhavo, que foi dado à concessão, e eles alegam que aquilo não dá dinheiro, então eu acho que era o único processo novo que lá andava nos últimos anos, era esse de grande monta. De resto, estamos a falar depois em termos de valores muito pequenos.
Portanto, a conclusão é que, de facto, parece.
Eu acho é que não havia ideias.
Não havia ideias de onde é que se vai gastar aquele
então
dinheiro.
Então
porque ninguém contava ganhar e ninguém contava ter que fazer este orçamento.
Essa reunião de Câmara traz-nos aqui 27 segundos de uma declaração em que o Presidente, a responder a um dos vereadores, tem ali um lapsus língua e depois é recordado de que tem novas funções e que talvez nos ajude também a levar este debate que aqui mantemos.
Alguma decisão sobre isso seria muito arriscado para mim, Presidente da Junta. Não quer dizer que eu não possa compensar da Câmara, como Presidente da Câmara, não pode ser como é que eu não possa compensar, mas já também no exercício das funções anteriores, que era um bocado o que estava na minha cabeça, sou vereador, obrigado, tive sempre este exercício, as coisas também não correram mal e, portanto, acho que também não correram mal ao Executivo anterior, não farei com que corram mal no meu Executivo, respeitando as decisões do anterior.
Muda-se de facto, mas isto não é à pressa.
Claro. E, portanto, isto foi uma das principais críticas que aqui foram feitas no passado, aqui, não neste contexto, mas noutro, era de que o facto de João Campo Largo, o atual Presidente da Câmara, ser reconhecido como um bom Presidente da Junta, não faria dele necessariamente um bom Presidente da Câmara, são exercícios diferentes, e, portanto, eu acredito que este papel que ele agora tem que vestir é um papel novo, porque é um papel que depende claro. Mais do que microgestão, portanto, não é só os cemitérios, o mercado... A questão de mandar tapar meia dúzia de buracos. E, portanto, há um orçamento. É um orçamento relativamente, como sabemos, relevante e elevado na casa dos 30 milhões. E, portanto, isto exige uma despesa qualificada. E, claro que isto estamos aqui a divertir, naturalmente, até porque a nossa conversa é uma conversa informal e bem disposta, mas traz-me sempre alguma preocupação e esta não posso deixar de a dizer, até porque sei que há quem nos ouça que possa ter aqui alguma interferência, que é... Alegámos aqui no passado qual era o risco de uma brincadeira no sentido de retirar quem estava no poder e dar o poder, que acabou por acontecer, sem ninguém estar à espera, portanto, mas acabou a uma força independente que apareceu quase de repente, é que, ora, não querendo defender a gestão PSD, eu não tenho dúvidas nenhumas que se Fernando Cassoelo tivesse ganho, que este iria ser o seu melhor mandato dos três. Aliás, basta ver o programa que estava disposto, com medidas específicas, com prazos a atingir, e, portanto, o que é que acontece? Eu acho que, neste momento, com a gestão anterior, e este é o grande desafio de Campo Largo, é que ele não pode fazer uma comparação absoluta só em relação àquilo que ele faz, tem que fazer relativa, em relação ao que se está a deixar de fazer por ele ter sido eleito.
Uma questão que é importante no meio de tudo isto, e vai para o Carlos Pedro Ferreira, que é importante na linguagem do futebol, e não há benefício da dúvida ao árbitro?
Há sempre benefício da dúvida, não há VAR ao árbitro, não é? Agora, a questão, relativamente à questão que tu colocaste, pronto, esta foi uma brincadeira da incorporação ainda do Presidente da Junta.
Há aqui ou não um tempo de passagem de um lado para o outro? É isso que estamos a falar?
Há evidente que há um tempo de passagem, mas isso, qualquer que fosse o dirigente, porque, por exemplo, eu no outro dia vi uma coisa que achei, porque estamos a falar de um político profissional, que não é o caso do Campo Largo, porque não estamos na mesma bitola. Que foi quando perguntaram ao Rui Rio se ele estava preparado para governar, ele disse que ninguém estava preparado. Quer dizer, uma resposta que é não política. Então, a pessoa tem que dizer, estou sim senhora. Não, pá, ninguém está, quer dizer, isto é o que for, está preparado para ir governar. Ah, não, ninguém está. Ninguém está.
Eu tenho ouvido aí umas teorias e até posso também jogar aqui para cima da mesa esta frase, que é uma das que eu vi ainda há poucos dias. Alguém que me dizia ao telefone isto. Sendo que a cadeira também faz a presidência vai-se fazendo. Isto não é uma vantagem para um novo e jovem presidente, ou seja, baixou a expectativa. Começa devagarinho.
Ele não baixou a expectativa.
Isto não é uma vantagem.
Deixa-me discordar.
Estrategicamente,
deixa-me discordar aqui do Carlos.
Mas olha, estrategicamente faz sentido. É aquela história de não dar logo os trunfos todos de início, guardá-los para mais tarde.
Está silencioso, está no seu canto. Não aparece muito.
Desculpa lá, Carlos, deixa-te falar. É só para dizer que eu até compreendia que ele não fosse arrojado. Dadas as circunstâncias, não é? Portanto, a eleição foi há 2 meses. Agora, o que me surpreendeu foi a retração no investimento.
Bem.
Não havia projetos ainda.
Vamos aqui.
Maturados com maturação suficiente para. Será isso?
Não, eu ia dizer ao contrário. Eu acho que é sempre. A partir do momento em que tu, ok, herdas uma situação que nunca tinha acontecido em Ilha nos últimos, se calhar, 30 anos, tu passas logo a ter uma vantagem, que é, não há dívida, já tens um orçamento feito, ou um pré-projeto de orçamento do antigo executivo, e na pior das hipóteses, não houver mais nada, segues aquela receita por onde vais fazendo. Podes mudar uma coisinha, não fazer isto, não fazer aquilo. Portanto, se tu não quiseres chatear nada e aquilo correr bem, já tínhamos dito isto, não vou estar a repetir, é fazeres cumprir o orçamento do Engenheiro Cassoio. Se quiseres fazer um brilharete, é mudar algumas coisas com uma afinação fina. De vez em quando alteras em vez de ser isto é aquilo, vais aferindo algumas coisas, mas o caminho que estava traçado, como nós já tínhamos dito aqui já antes até das eleições, que o caminho mais seguro seria votar em Fernando Cassoio, exatamente por causa disto, que era, as contas estavam equilibradas e havia um programa definido e um rumo, esse rumo do Engenheiro Cassoio ele existe, porque está escrito, está perfeitamente documentado o que é que seria feito se Fernando Cassoio fosse Presidente da Câmara. Portanto, para o Campo Largo tem uma grande vantagem. Se não quiser, ou se não tiver grandes ideias, é só seguir o rumo que já estava atrasado, é seguir a carta militar.
E ele não esconde que há coisas que vai seguir,
claro,
e outras,
pronto,
que não irá
outras
seguir.
Outras que não, mas não diz é quais é que não vai seguir e quais é que vai seguir.
Ele para bem, já acho que vai seguir, e segundo disse no plano e orçamento, é manutenção de edifícios, vias
claro,
cicláveis.
Mas isto tem o que é que...
Pois agora,
está bem, mas
eu quando imagino, sem ver o tal documento, como digo, mas o que imagino desta, por isso é que eu gostava de ver só para tirar esta dúvida, mas imagino que pela retração, eu que vi uma série de, e os discuti, não é, durante estes últimos anos, uma série de orçamentos, esses 4 ou menos 5 milhões, o que é que isto praticamente nos quer dizer? É que basicamente repetem-se os custos operacionais da Câmara, ponto final, e portanto não há um projeto de investimento. E eu, se entendo que ele fosse cauteloso, e concordo com a lógica do que o Carlos Teixeira estava a dizer, que é esta questão de guardar os trunfos para mais tarde.
Não é por causa disso, eu acho que não é por causa disso, é porque se a nossa tese, que até temos a mesma tese, se for certa que João Campo Largo não estava a contar ganhar, Não tinha estratégia. Portanto, e como agora tem que perder meio ano.
E ninguém associado à sua orgânica, que se candidatou com Campo Largo, é a conclusão a que eu chego, conhecia os documentos do município de Ilhavo. Porque, por exemplo, um dos argumentos feitos no discurso direto pelo interveniente, como é que se chama o professor? O contabilista, eu conheço bem, mas agora estava a faltar o nome do representante municipal do... Pinto Reis. O argumento do gestor Pinto Reis era o de que os documentos que não se conheciam, quer dizer, não se conheciam, os documentos tinham que ser conhecidos. O atual Presidente da Câmara foi Presidente da Junta durante os mesmos 4, mais aliás,
sim,
durante 8 anos, teve assento 8 anos, teve assento nas assembleias municipais do nosso município. Nunca se lhe conheceu uma intervenção, é um facto. Portanto, também não sei se alguma vez fez parte da análise dos documentos. Mas alguém que se propôs, ainda que não houvesse a expectativa de ganhar, tinha a responsabilidade de conhecer a casa.
Pois, mas...
Por isso não basta boa vontade.
Sim, mas isso é uma questão teórica, eu concordo. Mas o problema é assim, se tu não estiveres a contar que vais ganhar uma determinada coisa, vais perder tempo a dar a ler documentos que não te vão interessar para nada. Depois, quando precisares, vais ler. É como eu não te disse, não sei se foi aqui, eu só aprendi a fazer derivadas, só usei as derivadas que aprendi na universidade há 3 anos. Andei 30 anos que aprendi uma coisa, aprendi e esqueci.
E não utilizaste?
Não utilizei. Depois no outro dia precisei e tive que aprender tudo outra vez. Não tinha sentido na minha cabeça, tive que aprender, senão não passava na cadeira. Ok, sim senhor. Depois a seguir desligas logo, faz um reset ao disco e acabou. Depois, quando precisas, percebes porque é que vais precisar. Portanto, eu percebo a lógica que é, se eu nunca vou ser presidente da Câmara, mas vou lá, eu também fui candidato. Ou seja, não vou andar a fazer o trabalho de casa anterior numa hipótese remota ou quase zero de ganhar. Quando João Capelar ganha, então não há mal nenhum, porque tem um programa que já está desenhado por Fernando Castelo, que pode ir seguindo manutenção de edifícios, ciclovias, acabar ciclovias, que é uma coisa interessante, porque estão todas retalhadas. Portanto, acabar coisas que têm que ser feitas e agora há dinheiro para fazer. Enquanto isto vai vendo...
Mas esse é o aspecto político mais interessante no meio desta situação. É que esta questão do orçamento ter sido um orçamento muito cauteloso e que não prevê nenhum tipo de investimento, só chegará a meios como estes e outros de discussão. Porque os eleitores não é isso que vão ver. Os eleitores o que é que vão ver? A inauguração de uma série de equipamentos e novas estradas que foram feitas em que executivo, no último executivo, e que agora serão, aliás, quase todas as semanas, ainda na semana passada, eu não posso deixar de achar piada, quando estava o atual Presidente da Câmara a receber um galardão qualquer, já nem sei.
Sim, as bandeiras agora...
Se é com o município, era uma coisa desse estilo, não era?
Há várias distinções.
É óbvio
famílias...
que neste momento o Campo Largo traz toda uma herança, porque isso é
autarquias
que há
15... familiarmente responsáveis.
Familiarmente responsáveis,
falávamos. Mas por isso é que a política tem um problema gravíssimo, que é o problema das memórias. É que, a dada altura, já ninguém sabe quem é que fez aquilo. Depois quem é que executou?
Até achei imensa piada aos comentários no Facebook de montes de gente
fervorosos
do novo presidente a dizer parabéns pelo que conseguiram, e depois há um daqueles Facebooks que eu penso falso, não uma coisa que é Ilha que agora deu desde que o PSD, portanto eu não tenho dúvidas que há alguém associado à antiga gestão que agora é um Facebook, anda por aí, que é Ilha-Vo-Ilha-Vo. E que vai mandar larachas a tudo quanto é desta nova gestão. Larachas.
Sim, mas agora temos um centro
negativas.
De competências em média... inteligência no PCI, uma inovação à escala europeia que a Universidade de Aveiro está a assumir, e portanto isto não vai ser fácil para toda a gente.
A questão do...
Não, vamos ter literacia.
Ah!
Literacia digital para os média, para um jornalismo mais qualificado. Portanto,
sim,
isto...
mas é que há aqui outra... Uma questão é, quem é que inaugura? Quem é que recebe?
Mas teve o bom senso, diria eu, pergunto-vos a vocês, de ter ali, creio que são chefes de divisão ou pessoas da estrutura. E,
claro,
portanto,
essa
não,
foi uma boa... Sim,
não
sim,
fez
sim. Atenção que as críticas que aqui tenho feito são críticas, sobretudo, instrutivas. Eu espero que quem nos ouve, que nos ouça para fazer qualquer coisa de melhor e de diferente. Porque eu não tenho, se bem que não vos lembrava antes, e era mentira dizer que vos lembrava agora, até porque, como toda a gente sabe, fui convidado para fazer parte desta atual gestão e não o fiz. Porque não vos lembrava grande estratégia política para a cidade. Agora, não estou a dizer com isso que não acho que o João tenha qualidades políticas. Acho que ele tem...
Tanto que sem ninguém estar à espera... Ganhou. Essa é a maior qualidade que pode haver. Agora, voltando um bocadinho atrás, que é... Depois, quando estamos aqui a discutir quem é que recebe, quem é que inaugura, quem não sei o quê. Depois é quem é que executou. Mas depois há uma coisa prévia, antes disso. Quem é que teve a ideia? Porque nada nasce sem uma ideia. Quem é que teve a ideia de algumas dessas coisas? Porque agora... Ainda no outro dia estava-se a discutir, foi ontem, com os galardões, porque ontem foi o 48º, estava a baralhar-me com o ISQ que vai nos 57.
Ah, o aniversário.
O aniversário da universidade. E a dada altura, há umas trocas de galhardetes, não é? Para aqui, para a direita e para a esquerda. Há ali um problema de protocolo, o presidente da sessão de académica esqueceu-se de cumprimentar o seu presidente da Câmara de Ilha. Mas cumprimentou o vice-presidente da Câmara de Aveiro, o seu reitor...
Também não sabia quem ele era.
Não, mas...
Foi agora há dois meses,
Estão a conhecer-se.
Não, mas há as... Peço desculpa, isto não é assim. Há as precedências que toda a gente recebe quando há um discurso. Que é este, até os nomes aparecem. Pronto, foi um lapso.
É um protocolo.
É um protocolo, mas quando há os discursos de entrega dos diplomas, eu recebo na véspera quem é que vai estar, que é para não estar a cumprimentar pessoas que não estão lá, ou pessoas que já mudaram com os nomes. Quem é que está tal, tal, tal. Pronto, houve ali um problemazinho, nada de especial. Mas o próprio reitor, o Paulo Jorge, o seu presidente da Câmara de Ilha, e fez com a cabeça porque ele não sabia quem era, provavelmente nunca ouviu, porque ele estava na linha da frente, portanto ele fez assim, não sei.
Não te esqueças dos focos de luz que podem também alterar,
também pode. Mas há aqui uma questão que é, quando há uma intervenção, isto aqui é uma, dou aqui uma volta, mas já chega ao ponto, quando há uma intervenção do presidente da Associação Académica, que agradece ao seu reitor, porque tinha estado numa reunião de manhã, por isso é que não tinha tido tempo de preparar o discurso, que era um discurso, portanto, no fundo, não estava preparado, e deu-se conta lá com a questão do protocolo, que havia uma promessa de fazer um novo ginásio desportivo. Um novo
e que já está garantido.
Que já está garantido.
E ele agradeceu e disse que não ia chatear mais.
Que não ia chatear mais. E ficava muito contente. E, portanto, ele não ia bater muito no reitor. Ele está calmo lá, sentadinho.
Sim, porque normalmente nestes discursos, nestas cerimónias, aniversários ou abertura do ano letivo, há sempre recados e mensagens.
Sim, porque era a última vez dos dois, que é outro problema engraçado. O Presidente da Associação Académica disse, bem, é a última vez que estou aqui neste sítio. Isso é verdade. O seu reitor...
É a última definitiva ou a última deste...
Não,
deste
a última do...
Para
não,
qual está mandatado?
Calma, a última do Presidente da Associação Académica. Que disse, sim. É a última. Pronto. Ah. E o seu reitor disse...
A última deste ciclo.
E deixou, eu estava lá, deixou em aberto que...
Se vai
recandidatar.
Mas curiosamente, os serviços de comunicação da Universidade fazem uma comunicação sobre essa cerimónia e a dúvida ali fica levantada no texto que é enviado. Porque não fala no último do ciclo. Fala numa espécie de despedida, curiosamente.
Eu estive lá, não falei sobre este assunto com ninguém, como é evidente. Estive lá, cumprimentei, fomos um bocado conversa de café com algumas pessoas. Mas, e sobre o assunto, nada. Mas não me parece, primeiro, não faz parte da história.
Sim.
Que haja comandado de 3 anos.
Portanto, há um trabalho de continuidade.
Porque 3 anos dá para começar a conhecer e depois assim continuar. Não fazia sentido nenhum que o reitor atual
saísse
ao fim de 3 anos.
Com o trabalho a meio.
Tendo em conta que ele antes de anunciar, que o geral não queira.
Que nestas coisas não, ou que o próprio tenha outros desafios.
Não. Isso não. Até porque nós sabemos como é que aquilo aconteceu. E quando foi a tomada de posse do reitor, do Paulo Jorge Ferreira, o Presidente do Conselho Geral teve, enfim, um discurso até bastante interessante de ouvir. Foi, desejamos as maiores felicidades, mas, atenção, não se esqueça que nós estamos aqui para, estas palavras não foram estas, para vigiar e ver exatamente o que é que o senhor vai fazer. Gente, tenha lá calma. Antes eu não tinha começado.
Já agora, tu que percebes dessas coisas, ao fim do mandato, há de novo um processo aberto para candidaturas ou é apenas uma validação?
Não sei. Penso que haverá um processo.
Repete-se o concurso internacional outra vez?
Internacional?
Sim, aparecer candidatos a reitor de todo o mundo.
Sim, mas não temos história disto aqui. Sempre foram candidatos daqui. Nunca houve nenhum reitor que não seja português. Não há história. Portanto, não sei como é que isso funciona do ponto de vista orgânico, mas o que me parece é que não faz sentido que uma pessoa que chega ao poder e que ganhou...
E de repente, parece que estamos a falar de um tabu, curiosamente, não é?
Em que sentido?
Estamos habituados a falar disto quando é presidentes, primeiros ministros, ministros, presidentes de câmara, mas reitores assim...
Pois as esferas públicas são mais comuns neste tipo de discurso. Mas é que
a Universidade, Aberta tem um conjunto de características muito importantes para nós falarmos aqui. Primeiro, desde que houve este crescimento, ocupa dois concelhos, o de Aveiro e o de Ilha. Por outro lado, tem o PCI no meio, que pertence aos dois, não é? Que estão ali misturados. E ao mesmo tempo há este problema que aparece, tem 48 anos, que aparece agora. Que depois nos discursos que foram vistos dos antigos reitores, daquilo que quiseram dizer nestes 48 anos, foi, vamos lá, não esquecer o passado, isto não vale tudo. Calminha, não é só crescer, números, não. Há aqui um legado que nos foi deixado, que é da história, daquilo que ninguém acreditava, e o próprio reitor disse isto, que se alguém viesse para trás, dos velhos do Restelo, que disseram que cá veio nunca poder ter uma universidade em 72 a 73, se viessem agora ver, que nos últimos, e é verdade, nos últimos, sei lá, 40 anos houve mais mudanças que nos últimos 300 a 400 anos, é verdade, em termos políticos, de tudo e mais alguma coisa, e a universidade conseguiu sobreviver. Mas sobreviver e crescer.
E singrar.
E afirmar-se. E afirmar-se. Agora...
E que neste contexto regional hoje pode ser considerada, e eles, os políticos, utilizam muitas vezes essa expressão, a 12ª Câmara da Região, e podemos dizer aqui nós, por provocação, se calhar a maior delas todas.
Talvez, porque há aqui uma questão, que é, antigamente, já me calo.
Estás
é
à vontade, não, neste é assunto estás muito não, mais à vontade que eu, que nunca tive relação nenhuma com a Universidade de Aveiro.
No tempo em que o Manuel Assunção era reitor, a relação que ele tinha com o Rui Bausteiros era grandes amigos.
De braço dado.
De braço dado e continuam a ser grandes amigos, com certeza.
Mas eu penso que também, aí já posso intervir porque o conheço, também seja uma característica pessoal dele, porque parece-me que ele era uma pessoa de amizades fáceis. Fáceis, não fáceis no sentido crítico, no sentido positivo, é uma pessoa de se dar bem. O Manuel Assunção, porque se dava-se bem com o rival, como se dava, como se dava e dá extremamente bem com o Consuelo.
Não, mas não é isso. Não,
mas já agora, deixem-me ter...
genuinamente mal também.
Não, deixem-me então meter aí uma colherada.
Até se está bem com o Carlos, que é um tipo complicado.
Não, não
sou
nada.
Não, com o Carlos é genuinamente...
Complicado, quer dizer, no sentido de uma língua afiada.
Genuinamente amigo. Aliás, e tenho a dizer-vos que se um dia o convidássemos para este programa, ele vinha satisfeitíssimo a conversar. Não, mas lembro-me de uma expressão.
Olha, mas fica o desafio.
Curiosamente, uma expressão desse ex-reitor que eu vou utilizar aqui palavras minhas, até para não ser pouco diplomático ou pouco cordial com aquilo que era uma fase já informal do nosso contacto, em que ele diz qualquer coisa como isto. Sim, eu dou-me bem e tal, mas eu também não concordo com tudo e, no fundo... dá a entender que tem o seu próprio interesse estratégico, ou seja...
Estás a falar do Manuel Assunção.
Sim, dançava à música ou que estaria com esse braço dado, tendo uma relação genuína de proximidade, mas que não concorda com tudo, discorda de muita coisa e vai àquilo que estrategicamente interessa à instituição que ele representa.
Claro, porque, vamos lá ver, eu conheço relativamente bem e não estamos aqui para falar do Manuel Assunção, nem do, mas a questão é esta. Enquanto basta ir... que eu já fui com vários. Basta ir a um restaurante, com um e com outro, já fui com todos. A maneira como se é recebido. Oh, Sr. Professor, há uma coisa de proximidade. Mas também já assisti há uns anos, não é mau feitio, é dizer, opa, você não me diga, nunca, não foi para mim, foi para uma pessoa, você não me diga que nós somos parecidos, pá, você nunca mais trabalha aqui.
Um bocadinho irrascível.
Sim, tipo, por alguma coisa que não correu bem, que devia ter corrido bem, o outro disse, o seu professor sabe o que é, nós somos parecidos. Epá, você não me diga uma coisa dessas, porque você vai já embora, não falo mais consigo. Por amor de Deus, não me ofenda dessa maneira. Portanto, é de amizades fáceis, no sentido, quando as pessoas lhe agradam...
Parece fácil, mas pode ser difícil.
Não é fácil, não é difícil. É mais dado, pronto, e é mais transparente.
Há uma coisa que no programa de sábado, no discurso direto, foi dito por todos os partidos, se ouviram que foi... acontecimento do ano ou figura do ano, João Campo Largo, esta eleição. Vocês estão de acordo com isto?
Eu confesso que essa parte, eu não sei, mas tu agora vais ser tu o entrevistado, Carlos Teixeira. Não estás habituado, mas isto nós estamos tão à vontade que já estamos quase à vontadinha. mas eu por acaso ouvi essa parte do programa e não achei que fosse esse o teu sentido. Referias-te à personalidade do ano num sentido lato. Não te estavas a referir especificamente ao acontecimento local.
Acontecimento.
Ou era esse o teu intuito?
Era mais a questão do acontecimento.
Então, mas nós já tínhamos dito aqui que esta situação do João Campo Largo era uma situação quase irrepetível. Se é uma coisa quase irrepetível, é o acontecimento do ano.
Portanto, estão de acordo? Não,
eu estou,
não
estou de acordo. Não...
E na tua opinião, Ricardo, haveria outros acontecimentos a merecerem essa chamada de atenção?
Aqui do ponto...
É evidente que não vamos falar da pandemia.
Se nos focarmos muito aqui a nível local, sem dúvida que esta alteração de poder... Esta alteração é mais do que uma alteração de poder, é uma alteração de paradigma, porque tínhamos primeiro um Ílhavo, já aqui dissemos isto, portanto eu vou ser muito rápido, que é primeiro o fim de uma velha ditadura, o Carlos não sei que não é de cá, mas vive cá mais, há tanto tempo como eu, há quantos anos vives cá?
Eu já vivo cá desde 88.
Pronto, eu nasci em 88. Portanto, vivo cá há tanto tempo quanto eu. Já é um ilhavense de gênero.
Beirão.
E portanto há aqui o sinal que é o fim de uma ditadura ideológica, porque eu lembro-me desde criancinha, não sei se isto me antecede muito ou não, sempre houve este estigma de que um candidato que não fosse das gafanhas da além, as gafanhas da além, portanto aquelas que estão além da quem, não vencia. E pela primeira vez demonstrou-se que tivemos aqui, eu continuo com esta tese, que houve para mim um grito ilhavense.
Atenção que podemos ter aí um campo um pouco gelatinoso.
Pronto.
Porque ganha o centro quase geodésico do concelho.
Isso também é verdade. É, portanto, alguém que é da Gafanha da Caim poderá estar na melhor posição para estabelecer pontos, porque é onde está a ponta.
Está na rotunda, com as saídas para todo lado.
Exatamente. Mas pronto, de todo modo, já deslocámos para mais...
Ao Odino,
mas não nos esqueçamos...
Rotunda,
mas aqui não me referia só à questão do candidato. Referia-me à expressão do voto. É que diziam que tinha que ser um candidato da Gafanha, porque a expressão do voto popular da Gafanha,
um da Gafanha
tinha muito peso. Ora, mas a verdade é que ele deu... Ele... Sim, mas quem lhe deu os votos não foi a Gafanha. Foi Ilha. Foi Ilha de São Salvador.
A Gafanha da quem?
E a Gafanha da... Mas a Gafanha da quem também, a dúzia de habitantes.
Foram todos.
É a Gafanha da quem? Então, por quantos é que ganhou?
São só...
400.
Não.
Foi.
Já não me lembro.
Foram menos.
380, certo?
Então e...
Não, mas uma coisa aqui, há a questão da percentagem, tu queres um tipo de estatística, há a questão de que a grande maioria... A grande maioria desses votos foram focados em São Salvador, quer dizer, eu estive nas mesas. Ele tinha mais votos em todas as mesas em São Salvador, tinha mais votos do que PS e PSD juntos.
Isto era só uma brincadeira. Isto mas estamos a falar de Gafanha da Caim e Dilha.
Estamos a alimentar o bairrismo e papas devemos ter aí uns
não,
críticos.
Mas é que tu tens que fazer uma coisa.
A coesão territorial.
Nós aqui, ainda este aqui é para meninos, porque, por exemplo, eu sou de Viseu, que já era conhecido, é conhecido ainda, não é? O Cavaquistão.
Cavaquistão, exatamente.
Aquilo é que já não era preciso haver eleições, porque fosse quem fosse...
Era garantido.
Garantido. Depois, agora, por acaso, estou um bocado perdido.
Mas sabes que não ainda, voltou
mas sabes Fernando que aqui Ruas. A dialética era
não,
a mesma.
Não, mas muito pior.
Voltou
porque
Fernando Ruas.
O antigo faleceu Almeida Henriques. Almeida Henriques morreu. A seguir vem uma múmia, porque o Ruas já tem, sei lá, 70 e muitos anos.
Vinha do Parlamento Europeu, não é?
Não, o Ruas, ele...
Esteve no Parlamento
ele
Europeu.
Aí, se a minha mãe tem 74, eu acho que ela é mais velha.
Mas cabelinho sempre preto.
Sempre pintadinho, assim. O inaugurador do Rotunda. Olha o Alex. Ele aparece... E, quer dizer, depois dos próprios...
E mais, e no currículo eu lembro-me sempre de notícias de um processo judicial que ele teve às costas quando irado, lá está o irado Sim. político, também tratou de azucarinar a cabeça a funcionários, acho que do Ministério do Ambiente ou alguma coisa do género.
Sim.
E deu-lhe um processo, valeu-lhe um
mas
processo.
Mas eu tenho saudades desse irado político, tenho-te a dizer. Não vai ser para hoje, mas no outro dia depois discutimos o politicamente. Um dia destes discutimos o politicamente correto.
Então pronto, pelo politicamente correto saltamos já aqui só para este politicamente. Vocês estiveram na Assembleia, ou pelo menos o Ricardo esteve, para nos ajudar aqui a perceber uma coisa. Em Aveiro esta semana uma grande discussão em torno do plano, orçamento, o pacote fiscal. E depois há ali um momento em que, além de ter sido votado esse pacote fiscal por proposta do Executivo Camarário, que já tinha feito a sua própria discussão e
no contexto, penso eu, do orçamento.
Do orçamento, sim. Mas o Bloco leva uma proposta à reunião de Câmara para uma redução do IMI. Aquilo gera-se ali uma discussão. O Presidente da Mesa admite a proposta à votação. Os partidos dizem que aquilo não podia ser, quando muito podia ser uma recomendação para... E Rival Esteves ficou assim um pouco, diria, transtornado com a forma como a questão foi levada pela deputada municipal do Bloco e respondeu assim.
Sr. Presidente, com todo o respeito por Vossa Excelência, isto não é nenhuma proposta, é um truque do Bloco de Esquerda por falar mais tempo na Assembleia. Isto não é nenhuma proposta, é uma mentira absurda e escandalosa, colocando na minha boca aquilo que eu nunca disse. Mas terei todo o gosto de enviar gravação por e-mail para todos os membros da Assembleia Municipal, da conferência de imprensa em que anunciei esta medida e como é que ela ia ser implementada, para saber que isto não é nenhuma proposta, é demagogia, isto é mentira, é pôr na minha boca aquilo que eu nunca disse e só o meu nome está aqui 5 vezes. E quero dizer que isto é lixo político.
Selma Tavares, a deputada do Bloco de Esquerda que estava na Assembleia, uma das deputadas do Bloco de Esquerda, a explicar que a Assembleia era exatamente o local para discutir esta questão, que era levantada porque havia ali certezas de uns, dúvidas de outros, mas sempre com esta suspeita de que a eleição também se fundou ou fundamentou na perspectiva de saída do programa de ajustamento e que, portanto, ia haver condições para uma redução do IMI e era já para vigorar em 2022. A Ribal diz que nunca o tinha prometido, disse que era para cumprir ao longo do mandato. Mas vamos ouvir a deputada dizer, é na Assembleia que isto se discute.
A competência da fixação de IMI é da competência da Assembleia. Eventualmente, estes pontos a seguir, por isso, naturalmente, que existem ajustamentos de orçamento. Estes pontos são apresentados aqui pelo... pela Câmara, neste caso, mas ninguém dirá que eles vão ser todos aprovados. Eventualmente pode acontecer o caso de contrário. A competência da fixação de IMI é da Assembleia Municipal, portanto, parece-me razoável essa apreciação.
Ricardo, é razoável esta apreciação ou não?
Não. No meu entender, a apreciação, confesso que não acho razoável. Acho razoável que houvesse uma moção que criticasse essa interpretação que Ribaus Teves faz da promessa que fez eleitoral. Portanto, se de facto ele fez, eu não vou tomar posições, porque a verdade é que eu não posso contrariar o argumento dele, porque não conheço uma declaração explícita.
Mas é só uma coisa, Ricardo, mas é o Ribaus Teves que tem que explicar a promessa, ou os outros têm que perguntar qual é a promessa, porque ele está... Foi citado 5 vezes e que não foi nada disso.
Não, mas deixa-me só contextualizar que é. Eu primeiro não sei se de facto houve ou não houve uma promessa de baixar o IMI logo no início do mandato. E nós também temos que
perceber. Isso é fácil de ver.
Uma pessoa diz assim.
Os debates de televisão...
Se me derem o mandato, eu vou diminuir a taxa de IMI. Ele realmente tem razão. Não tem que ser já, pode ser para o ano.
Eu sei, mas eu estou a dizer, é o que estava a dizer o Carlos. É que um debate de televisão é uma coisa diferente. Posso sair. Outra coisa, posso dizer uma coisa dessas. Ok, sim senhor. Outra coisa é o que está escrito no programa de... No programa de governo. É. Se é no primeiro ano, se é no segundo, se é no terceiro ou se é ao longo do mandato. E eu acho que é fácil escrutinar, saber se de facto quem é que faltou à verdade ou se
mas eu não tenho dúvida, até porque conheço o paradigma deste tipo de gestão. Aqui em Ilha não foi, aqui há 3 ou 4 anos estaríamos a discutir aqui a mesma coisa. Porque o programa do PSD, há 5 anos atrás, aliás, também previa a diminuição da taxa de IMI de Ilha, foi uma das críticas que a oposição fez. Aliás, te lembras daquelas guerras que tive com o PS na altura? Foi precisamente porque não apoiei num contexto específico essa descida de IMI. Porquê? Primeiro, porque achei que era ingrato, dadas as modificações que haviam legais, que não vou repetir agora. E depois, porque a questão da promessa da redução, uma promessa programática, a não ser que ela diga, iremos diminuir o IMI assim que formos eleitos, é uma promessa para o mandato. Não, se não for em 21 e for em 22...
Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa...
Agora, claro que há aqui uma jogada, sabemos todos que há uma jogada na intenção de pôr num programa que há uma redução de IMI, porque isso consegue votos.
Não, até podes perder a seguir, mas a questão é essa. Quando faz um programa... Tu tens uma... Tens, no fundo, um desejo baseado num conjunto de condições de entrada.
Mas para o mandato, não
para
é
mandato,
para o ano.
Para o mandato, é o que eu estou a dizer.
Pronto, e, portanto, e é o que aqui está em discussão,
atenção. Se as condições
atenção.
Não se comprovarem ou não estiverem resolvidas, tu podes ter feito uma promessa eleitoral e não a cumprir. Desde que seja bem justificado, não há nenhum problema com isso.
Claro, e que agora será inconsequente porque ele não pode ser eleito outra vez. Portanto, ele, se não lhe apetecer nunca diminuir o IMI,
mas isso faz
não
parte.
Vai voltar a eleições.
Está bem, mas se ele também diminuir o IMI, também não tem problema nenhum, porque já não é presidente.
Claro. Mas eu acho que a promessa que a fez, e conhecendo a personagem, que à partida até será, parece-me a mim para cumprir. Não será agora, será mais para a frente. Mas em relação ao que me perguntava o Carlos de início, o Carlos Teixeira, era a questão...
Regimental.
Sim.
Regimental. É assim, que possa ter discussão, claro que tem. Não há assuntos tabus ou não bem-vindos a uma Assembleia Municipal.
Mas pode ser
agora,
discutido dentro do próprio pacote
pode
fiscal.
Agora, a questão é que já deveria ser, no meu entender, isso devia ser discutido dentro do pacote fiscal, dentro do espaço para discussão. Então a Câmara Municipal levava a não redução ou a manutenção, digamos assim, a manutenção da taxa de IMI. Era aí que o Bloco de Esquerda se devia manifestar. Até podia levar uma moção antecipada a dizer que por A mais B que entendia que o Presidente da Câmara que não estava a cumprir com a sua palavra e que era recomendável não sei o quê. Agora, a recomendação para a redução de IMI, num contexto em que já sabia que isso não ia passar, é de facto, parece-me a mim, não posso negar, e nesse aspecto estou, para lá da questão de estilo, estou de acordo com a ideia de que é uma manobra política para ter mais tempo de intervenção
então
e aparecer. Isso não posso dizer que não concordo
com
isso.
Vou perguntar de outra forma. Então porque é que foi esta declaração que te entrou no ouvido? Chegaste, entraste na rádio e disseste, opa, ouvi aquele som assim.
Ah, pois é.
A declaração entrou-me no ouvido pela questão do estilo.
Não, porque é que o Ribal ficou tão irritado com uma coisa.
Exatamente,
isso é
que...
assim,
claro.
Oh, por amor de Deus, se o canal dizer, opa, por amor de Deus, opa, olha.
Isto é um novo assunto.
Nem sequer vou responder. Pronto.
Não, eu diria que aqui até há outra coisa. No fundo, o presidente que está na mesa em baixo diz para o que está na mesa em cima, veja lá o que é que está a fazer. No fundo foi isto que ele
disse. Carlos, mas sabes o que é que eu sinto no fundo? É que isto é um estilo, e deixa-me partilhar convosco esta ideia, porque pensei esta semana com uma notícia que a Rádio Terra Nova partilhava em relação ao posicionamento ou umas declarações que foram feitas pelo David Iguaz. Não sei se o Carlos sabes quem é o David Iguaz, é o senhor que comanda o movimento dos
Juntos pelo Rocio.
E eu não pude deixar de refletir.
E que chegou aos partidos e pelos vistos não gostou muito dos partidos.
E que não gostou muito dos partidos. Mas também não gostou...
E que diz que se meteu a jeito e assumiu que foi meteu-se um pouco ingênuo.
Meteu-se a jeito, mas a meu ver também tem que fazer uma reflexão pessoal, que é aqui que eu quero chegar. Eu não posso deixar de dizer, porque... E já vão entender o paralelismo com a notícia que estávamos a falar, que é... Gostes ou não se goste do estilo de Rival, gostes ou não se goste das políticas de Rival, há uma coisa que é certa. Nós vamos no terceiro mandato. E no terceiro mandato, contra tudo e contra todos, depois dos movimentos Juntos contra o Rocio, depois dos movimentos Juntos contra o Peixinho, o próprio partido dele. O PS sempre naquele seu estilo conselhio, ou aliás distrital aveirense. E
nacional?
Entre tipos que se ataram, eu nunca me esqueci de uma notícia, costumo fazer, enfim, algumas piadas disto, o perpetuador da causa que me perdoou, mas eu estava no estrangeiro quando isto aconteceu e até tive que partilhar com as minhas colegas que havia um tipo em Ilha, para não fazerem obras na Avenida Lourenço Peixinho, se tinha atado a um trator. E, portanto, no meio de toda esta...
É uma palmeira.
Ou uma palmeira, ou um trator, ou lá o que era, mas era um seja como for, depois de todo este espetáculo... ou positivo, chamemos-lhe assim, a verdade é que Rival Esteves ganha e ganha reforçado.
Mas aquela...
Ora, eu acho que este senhor, Carlos, é aqui que quero chegar e depois tu diz-me a tua opinião, tu podes não concordar comigo. Uma pessoa como este senhor, David Iguaz, com todo o respeito pelas ideias dele, e eu talvez até concorde em gênese com a ideia dele. Mas o que está aqui em questão é precisamente isso, é que o que eu concordo e o que ele concorda não podem ditar leis. E se Rival Esteves vai a eleições com um projeto que há três mandatos está alegados no Rocio, eles vão continuar agora a fazer oposição a quem? Pergunto-te. Achas que a oposição ao projeto do Rocio é uma oposição a Rival Esteves ou é uma oposição aos aveirenses?
Não, é uma oposição ideológica.
Porque... É uma oposição aos aveirenses que votaram em Rival Esteves sabendo que ele quer fazer essa obra.
Mas é que é mais que isso. É que, além de concordar com o que tu disseste, ainda vou acrescentar mais. É que eu fui acompanhando. É que depois... Em termos de processo de tribunal, que foram levantados, o Rival Esteves ganhou-os todos.
Até agora. Diz que ainda falta um recurso.
Está bem, mas já ganhou pelo menos 5.
Mas o movimento pediu para não arrancar a obra porque ainda há ali...
Esse processo não é um processo contra Rival Esteves, é um processo, neste momento, é um processo contra os aveirenses. Eu ponho-vos a questão de outro ponto de vista. Eu e o Carlos fomos os dois maiores críticos em Ilhavo do Noviário...
Da Rotunda da Barra.
O Carlos ainda pensou
ir amarrar-se a um
cartaz. Amarrar-se, mas não se chegou a amarrar nada. Mas...
Eu amarrei-me a uma palmeira. Não, era um trator. Estava lá na...
Fomos os maiores opositores a esse projeto. Faria algum sentido, eu acho que eu e o Carlos, mesmo dentro, enfim, do tipo de loucura que pode ser reconhecida e da oposição, é notório, tenho a certeza do que vou dizer, que é... Ora bem, nós estávamos contra o projeto do Noviário da Barra. Por razões e mais algumas, ele não tinha sido consolidado no último mandato como foi. E transitava para este mandato. Ora, Fernando Cassolo ganhava outra vez as eleições, tendo como promessa e ideia e ideologia eleitoral fazer o Noviário da Barra. E os ilhavenses não só votavam nele, como reforçavam a sua eleição.
Mas se tu tivesse
então
um
eu
processo,
e o Carlos íamos continuar tivesse, aqui contra o Noviário...
Mas se tivesse um processo em tribunal a correr e estivesse perto de sair uma decisão, estarias lá a fazer a defesa ou não desse processo?
Provavelmente. Eu não, porque acho que estou indo de respeito, porque acho que se eu estivesse depois...
Aí
de...
a questão com o Carlos eu acho que... é diferente, porque é assim, se...
O Carlos levantou esta questão na altura.
Eu escrevi uma carta aberta na altura.
O Carlos levantou esta questão na altura da Rotunda da Barra, porque chegou ali em cima de eleições e tentou chamar a atenção para a questão da instalação do estaleiro, sem estar lá o...
Não, então vou explicar que tu não estás a lembrar. A questão é, se eu quisesse, só que não fazia, havia ali um problema com o visto, não interessa.
Seja, faltava o visto ainda, formalmente faltava o visto.
Se eu quisesse, mandava parar as obras. Elas paravam. Só que não tinha sentido nenhum. Primeiro, porque era uma questão processual. Arrancavam a seguir. E era pior para a ilha, porque a rotunda ia ser feita da mesma. Era uma questão só, tipo, ganhei um ponto. Eu ganhei na mesma, vamos chamar-lhe assim, porque demonstrei que aquilo não estava bem. Porque tive um parecer do Tribunal de Contas, de que aquilo faltava-lhe o visto. E sem o visto não podia acontecer. Mas isso é outra coisa, que é reconhecer, ok, eu tinha razão, não é razão sobre a rotunda. Porque isso é uma questão, pois cada um avalia...
Cada um tem a sua opinião.
Claro, tem a sua opinião.
Eu até acredito que este senhor continua a ser contra
o Havia ali uma questão processual. Agora, a questão aqui coloca-se um bocadinho diferente, que é... Eu até sou completamente impune nisto, porque quando... começaram aqui há uns 2 anos, talvez, ou 3, com a história do Rocio... Eu escrevi uma carta aberta ao Engenheiro Ribeiro Esteves, no Diário de Aveiro. Uma página inteira a dizer que aquilo era uma insanidade. Pôr ali um parque de estacionamento naquele sítio, que os carros eram para ficar fora. A partir do momento em que ele ganha todos os procedimentos administrativos, técnicos, ambientais e não sei o quê, estão garantidos. É para seguir, não é para andar a chatear.
Era aí que pronto, eu queria chegar. É que chega a um ponto de vista em que isto é uma causa própria não, e não é uma causa pelos aveirenses, Carlos.
O Carlos Pedro Ferreira está a ficar, deixa-me utilizar a expressão e não olhes para o Manuel Pinho, manso, porque podia ter ido à ponta da dubadora e saltar para o canal em protesto.
Isso. podia, mas não era uma causa assim tão nobre, porque a questão que se coloca é uma questão, ainda hoje fui a Aveiro, estou aqui, fui a Aveiro de bicicleta. Isto é uma questão, esta transformação, não é, é cada um de nós é que transforma.
Ou seja, eu acho que tu és a única pessoa que eu conheço até hoje, uma das poucas pelo menos, anda tudo a discutir por aí, andar de bicicleta.
Mas eu ando.
Mas andam todos de carro. O Carlos nunca ouviu defender as bicicletas, mas anda de bicicleta.
Não, eu defendo porque defender as bicicletas
pior do que isso,
é andar
ele
de bicicleta.
Ele telefona e faz chamadas telefónicas a 30 a hora numa bicicleta
meu
elétrica.
Amigo,
tenho
olha,
imensas dificuldades
olha,
em falar com ele graças à bicicleta.
Eu há bocado vinha de Aveiro para cá e fiz três aprovações. Mas já fiz um vídeo, por acaso fiz uma fotografia.
Pronto, já está.
Não, mas fiz três aprovações bancárias. Aqueles SMS que vêm da Caixa Geral de Depósitos por causa de uma coisa da Associação dos Idosos a conduzir a bicicleta e assim entrava reencaminha-me isto e eu, pimba 35 a hora, que isto depende lá no suporte da bicicleta
com sorte ainda alguma conta bancária não, receber algum enganado
não, eu só tinha que mandar e reencaminhar uma coisa para uma pessoa que era para ele chegar lá e validar aquilo tal. Portanto, a questão é assim, estas coisas funcionam eles podem ter o parque de estacionamento que quiserem no Rossio ou não sei o quê. Agora, se não for, se não partir de cada um de nós, começar a fazer a mobilidade suave, podem haver as ciclovias que quiserem, podem fazer parques... Quer dizer, uma coisa é facilitar quem estaciona. Ok, eu até percebo o Ribeiro dizer assim, a parte de cima da Praça do Peixe é para os utentes. Portanto, não temos os carros por baixo. Portanto, porque ele parte do princípio que os carros não vão deixar de existir. Nessa lógica é melhor estar em baixo do que estar em cima.
O primeiro programa vai coincidir ali pela Semana de São Gonçalinho. Nós voltamos a falar dessa ambiência. Temos pouco tempo
aqui a tirar umas cavacas também.
Temos pouco tempo para o final, mas eu queria saber se estão ou não preocupados com a condição de vida de João Rendeiro. Com a segurança de João Rendeiro, com a situação financeira de João Rendeiro. Estão?
Já não estou nada...
Não, eu estou um bocado preocupado porque ontem vi só um título que dizia que lá naquela prisão as violações são por sorteio. Na prisão não está. Não sei se é verdade ou se é mentira.
Olha, mas pelos vistos isso não o incomoda muito, que era o ponto a que eu queria chegar.
Ele não quer voltar.
Porque ele não quer voltar.
O quê?
Eu vou-vos confessar.
As violações.
Eu vou-te confessar.
Sorteio.
Eu fiquei...
Pode já ter segurança
com
90%
privada. De...
Não há assim tanta coisa.
Pode já ter segurança privada.
Não há assim tanta coisa que... Não há assim tanta coisa... Bem, é provável. Pois não sei se há ali negociatas porque há de haver...
Entre os reclusos.
Há de haver dinheiro, claro. Pois. E há de haver ali dinheiro escondido que até possa fazer sentido. Agora, eu confesso que fiquei ontem... Por acaso, partilho convosco. É para mim a imagem...
A imagem do
orgulho.
Tipo pijama, pá.
Não. Ah, a história do pijama, eu isso achei de baixo nível, mas pronto.
Estou
muito mais, porque é assim, se fosses os média, apesar de tudo, isso até dava jeito.
Isso é o quê?
Cerolas.
Mas tu ficavas melhor de pijama, de certeza, do que o João Rendeiro.
Mas isso
agora
é por causa do frio, é isso?
Não, é porque... Fui para o Pilates de manhã e depois fiquei assim com isto.
Eu termino a dizer comentadores de cerolas.
Conservadorismo.
É. Pretas, não é brancas.
Não, mas muito rapidamente, para além da questão da foto, mas esta realmente surpreendeu-me, porque é, como é que... Ou de facto é como o Teixeira diz, e já há ali um nicho preparado para ele se sentir bem, com as costas quentes, como é que ele rejeita só por orgulho? É a única solução que eu engano. Por orgulho? Como quem? Em Portugal condenaram-me, não volto mais para aquela terra.
Está tolo.
Então como é que ele não quer a extraditação para Portugal quando aqui iria ter as condições que ia ter?
Alguém terá ido avisar o juiz de que já havia alguém a prometer a liberdade ao homem. Portanto, alguém avisou o juiz
claro.
Que já andam ali a tentar chantagear ou a tentar negociar o
não,
futuro.
Mas o problema maior, acabamos de ver, o Rendeiro é assim. A questão da... O Ricardo disse, realmente aquela é dá um bocado de pena, tipo, o gajo com um bigodito, com uma espécie de um pijama, uma coisa qualquer, ter ali se apanhado. Mas ontem uma discussão engraçada lá, não foi discussão, conversa, porque eu até que vi a notícia e o hotel onde ele estava, que era um hotel de 4
estrelas. 5 estrelas.
O quarto custava 200 euros. Que eu li. Eu disse, o hotel até era barato. 200€ para o hotel de 5 estrelas é barato. Lá em casa, barato. Claro que é barato. Então, um hotel de 5 estrelas, 200€, para quem roubou tanto, pá, podia estar numa coisa melhor. Ou, então aquilo era o melhor que havia para ali. Mas onde chega o ponto das conversas parvas, que é, então, olha, até foi poupadinho. 200€ por dia, não, é barato ou não é?
Claro.
É barato.
E a proposta de caução que a defesa apresenta também fez muita gente trair. 2000 e qualquer coisa euros.
Pois, mas o outro, que é que...
E o outro, coitado, ontem, são 6 milhões, é o Manuel Pinho.
Manuel Pinho leva com 6 milhões, não tem. A mulher tem 1 milhão, fica solta. Epá, isto não faz sentido nenhum. É isto?
É o sinal.
Quem tem amigos dá nisto.
Temos de pedir desculpa aos nossos ouvintes porque não conseguem ver os sinais do Carlos Pedro.
É verdade.
É a expressão popular.
É. Eu acho que isto cada vez mais, isto ao longo de centenas de anos, a gente chega à conclusão que isto é verdade. O outro não quer vir, a gente sabe porquê. Ou é tolo, que eu acho que não, ou porque está lá mais seguro do que aqui.
Eu às vezes
porque ele aqui, porque lá ninguém sabe o que é que ele roubou. Aqui há sempre alguém que ficou sem nada. Que pode, é uma coisa
nada,
perigosa.
Mas ele aqui era para uma cadeia de luxo em que ninguém o incomodava.
Não, oh. Mas depois ele... Não, isto não é bem assim.
Eu penso que sim, eu estou convencido que é uma questão de orgulho. Ia para Évora, onde foi teve Sócrates.
Não, o Sócrates.
Onde é que esteve Sócrates? Foi em Évora.
E Armando Vara também.
E Armando Vara também. Pois, era para onde ele ia também. Até devem lá ter aquelas coisas das altas.
Tem reclusos umas para marcas. Um determinado...
Deve ter mensagens de um para o outro.
Sim, mas tu tiveres assim, tu estás... Eu percebo a lógica de um banqueiro daquele de calibre, que é... Ele está ofendido connosco. Não era coisa que se fizesse ao senhor. Pronto. Ele teve que se ir embora, pronto.
Obviamente na narrativa,
não quer vir para cá.
Na narrativa dele ele é inocente.
Não é? Exatamente, ele é inocente.
A
não,
não
quer
ser
vir para
que
cá.
Se crie um programa especial de reabilitação. De repatriamento.
Ou de reabilitação de bancários.
Ou de reabilitação banqueiros, de banqueiros.
Banqueiros. E de bancários também.
Pagas X e ganhas direito a...
Sim, e vais àqueles programas da... Olha, eu começava a ganhar dinheiro com as audiências. Da Cristina Ferreira, de
Mas
Mulher,
a CNN
Rocha.
Fez isso. A CNN fez isso com o João Rendeiro. Tentou começar a
Mas
ganhar
mais.
Audiências por aí.
Não sabe onde é que está, não sei o quê.
Ah, com aquela cérebro entrevista.
Ah, aquela entrevista foi espetacular, por acaso. Tipo, depois
e dizem que as cortinas é que foram ali o elemento... Que a judiciária tentou, de não, forma por perícias não, mas identificar.
Sim, mas houve ali também um problema muito grave que foi.
Mas isso era uma desculpa.
É uma história mal contada.
É uma história mal
não,
contada.
Não, mas há ali uma história muito grave. Agora esqueci-me.
Mas também dizem
pior...
que o Rendeiro utilizava tecnologia de encriptação e disto e daquilo assim
não
sofisticada. Portanto, se ele tem essa capacidade ou essas facilidades, é porque também estava preparado para tentar fugir às malhas da justiça, não é?
Sim. Não. Mas de facto não compreendo. Não compreendo esta decisão, nem compreendo com a narrativa toda da mulher, como é que ele não veio para Portugal. Pelo menos em Portugal a mulher podia o visitar, penso eu, não é?
Mas ele não quer ver a mulher.
Ela estaria para ir, deve ser mais difícil. Ah, já estava preparada.
Estava para ir.
Claro.
E levava ou não levava um Renoir no bolso?
Não, mas há aquela notícia que eu agora fui ver aqui para não me esquecer, que era do Observador, que era o Rendeiro... Mónica Quintela apontou o dedo da PS e a Marcela diz que Twitter de Rio foi alvo de interpretações maquiavélicas e, portanto, a dada altura, aquela história...
Ah, isso é desespero eleitoral.
E o Rio, o que é que acharam desse tweet?
Acho que é desespero eleitoral.
Não, o que ele disse, o que esta senhora está a dizer. E é
o
verdade,
Rio já arranjou
disse...
no diretor da PJ ali um inimigo de estimação.
Claro, inimigo de estimação, disse, claro.
Depois arranjou.
Rui Rio tem este
televisão.
Rui Rio tem este grande predicado e também uma das atualidades, que é, ele não percebe que... Ante Costa se está a prejudicar de uma forma imensa porque ele só arranja inimigos. Primeiro, olha, só nos últimos dias foi.
Também, inimigos, mas ele falou no último programa que ele é de ser
mesmo. O PSD já é um partido. Mas depois a questão é que ele ganha, mas não ganha mais nada a não ser dentro do PSD.
A não ser ganhar.
Isso para ele é grave. Porque não consegue, eu vou-vos dizer uma coisa, se há uma figura que eu, enfim, moralmente não aprecio, é Paulo Portas. Mas devo-lhe dar, tirar o chapéu às qualidades políticas dele.
E à inteligência também.
Políticas... E há tempos vi uma entrevista em que ele dizia...
Não, mas mesmo de estratégia política,
em que ele há tempos dizia... Isto foi agora há 3 semanas que ele estava naquele programa que tem, penso que
na comentário na TVI.
Na TVI. Em que ele estava no programa de comentário... Não, e que estava a dizer que cada vez que ia uma eleição... E ele teve eleições em tempos em que havia eleições verdadeiramente aguerridas contra o Manuel Monteiro e outras complicações. E chegava ao final, quando era eleito, e para unir o partido... Integrava na lista dele pessoas diferentes que tinham estado na outra lista para quê? Para conseguir em massa os votos que poderiam votar no CDS. Rui Rio parece não ter visão nenhuma. Ao que parece, não vai ter os votos todos nem sequer do PSD, quanto mais de fora. Esta questão agora, ou pensa, Rui Rio, não sei se sabes, pensa exatamente ao contrário, tipo, porque rejeitou a coligação com o CDS.
Sim.
Portanto, disse até que eram meia dúzia de votos, foi a expressão. Ah, isso são meia dúzia de votos. E, portanto, ele parece isso que não consegue estabelecer pontos em nenhuma frente.
Meus caros, estamos no final. Sim. E este é o último programa de 2021. Só aqui uma mensagenzinha de fecho de um programa que é tão jovem, tão tenrinho ainda. O que é que podem dizer a quem ouve este programa? Primeiro, além de não levem isto a sério.
Não, pois já não levem isto a sério. Um bom Natal, uma boa entrada, um bom ano de 2022. E, olhem, menino Jesus, muitas prendinhas. Olha, agora ia brincar com aquela história de não engraxar o menino, porque nesta altura, embora ainda se vá a tempo, que é dia 16, eu, como ainda não comprei nada para ninguém, ainda posso ir às compras e, portanto, acho que é sempre um bom momento. Quando é que entramos outra vez aqui?
Na semana, na primeira semana de janeiro.
Muito bem.
Portanto,
dia 7,
dia 6, talvez dia de Reis, talvez dia de Reis.
Dia 6 de janeiro, se quiserem.
Sim, sim, sim.
Aliás, vocês são donos do programa e têm essa facilidade, só aparecem quando querem.
Tu cuidado, olha, que ainda nos começam a confundir com aquela malta dos donos disto tudo, não é a nossa intenção.
Para já, continuas contratado.
Okay? Isso já é um princípio.
Já não é mau.
Continuas,
já
podes vir. Então quanto que venha uma garrafita para a gente beber um copo?
Tu não explicaste isto?
Muda, por favor, temos que subir o naipe agora assim. Outro,
mas
para
agora deixem-me também deixar naturalmente umas boas festas a todas as pessoas que nos ouvem e que partilham connosco estas ideias e estes flagrantes delito e também uma notinha de salvaguarda que devem beber o seu champanhe, não devem deixar de fazer nada no Natal.
Espumante.
Mas em grupo muito, muito restrito, muito restrito.
Espumante, salientando que hoje estivemos na companhia dessa região tão...
Sandiliano?
Não. Esquece essa parte.
Não, esta era uma homenagem a um vinho velho.
Estiveste na companhia de Bairrada, Bruto. E, portanto, isto hoje não se chamou flagrante delito, mas flagrante delitro.
Delitro. Hoje o nosso programa foi.
O flute também havia aqui, mas eram mais carecas.
Até 2022, o programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Bom ano.